Bom dia, Elaine. Bom dia, comunidade do Campeche, Mediações, ao programa Rede de Peixe. Eu acho que a gente tem muito para conversar. É um assunto muito complicado em termos psicológicos. É esse aceleramento do parece que o Covid acabou, né? Porque acho que é isso que a gente está vivendo, né? É, a gente tem muitas forças em luta nesse momento. Infelizmente, o senso de que o Covid acabou parece que acabou por decreto, não precisa nem vacina agora, né? Então, vamos voltar a uma vida e uma vida que para a maior parte das pessoas não é possível, né? Você vai pegar um ônibus cheio, você vai trabalhar às vezes com colegas que não têm o mesmo senso de autocuidado que você tem. E infelizmente esse vai ser o grande desafio, infelizmente no sentido de não precisaríamos estar passando por isso, né? Mas é um desafio que vai estar colocado aí para as próximas 8 semanas, que é o tempo que nós vamos ter entre o primeiro e o segundo turno da eleição, de agora até terminar as eleições, e depois a gente vai ter que lidar com a consequência do que está acontecendo nesse momento, né?
Pois é, Catarina, e como é que, qual é o conselho, né, que tu como psicóloga poderia dar para as pessoas justamente como lidar com isso? Porque assim, uma coisa é tu, por exemplo, ser um funcionário público, poder ficar em casa e tal, e outra coisa é tu ter que realmente sair para a rua e enfrentar isso tudo que está aí, o transporte coletivo lotado, como vai começar a ser, né? Inclusive, eu estava lendo agora há pouco e o maior número de infectados em São Paulo, por exemplo, é de desempregados, o que é um dado que deixa claro isso, ou seja, a pessoa tem que sair para a rua para tentar trazer a comida para a mesa, né? Como é que enfrenta isso? O que que passa na cabeça das pessoas e como é que a gente segura a onda, né, do medo?
Tá, então são várias coisas. A primeira coisa é como lidar com isso. Não tem como lidar com isso fora das orientações dos médicos, dos especialistas em infectologia. São os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que nos orientam sobre como enfrentar a condição da pandemia. A pandemia não acabou, o vírus está extremamente ativo. Nós percebemos em países, por exemplo, como a Espanha, a Bélgica, o número de contaminados na Bélgica chega, um país extremamente pequeno, talvez do tamanho de Santa Catarina em população, 3 mil casos dia continuados de contaminação, os níveis de óbito chegando a 1.000 pessoas dia num país tão pequeno, é um número absolutamente significativo. Na Espanha, a gente percebe em Madrid também a condição de um lockdown já sendo colocado. Então, assim, ó, parece, e as pessoas estão vivendo, porque de fato é muito difícil viver isolamento social, mas os médicos que levam a sério a ciência, porque tem alguns médicos aí ainda acendendo vela no altar da cloroquina, né? Os médicos que levam a ciência a sério continuam recomendando aquilo que é básico, o uso da máscara, uso do álcool gel, higienização das mãos, higienização das roupas quando você chega da rua. Você tem que trabalhar tirando toda a sua roupa, lavando toda a sua roupa, lavando o seu corpo, lavando o seu cabelo. Então, essas medidas sanitárias que são enraizadas na ciência, objetivamente hoje, elas constituem a única condição que nós temos para enfrentar o vírus. Esse é um primeiro passo, mas Elaine tem um segundo passo importante. Como nós enfrentamos a ignorância, o egoísmo, a estupidez de pessoas que fazem da ciência uma conta menor. E, ao se descuidarem, estão colocando em risco a vida das outras pessoas. Essa é uma parte bastante difícil, e aí corresponde a nós, os psicólogos, que entendemos, né, a questão do comportamento humano, das emoções humanas, é o quanto nós temos que olhar essa pessoa e, primeiro de tudo, assim, eu sei que é difícil para quem está levando o isolamento a sério, para quem está levando as medidas orientadas pela ciência a sério, mas tentar entender quais são os motivos dessa pessoa. Quando eu digo tentar entender, não é arranjar desculpa para que essas pessoas ajam de maneira imprudente, mas é preciso criar. E aí vem de novo esse sistema. O sistema de criação, a criatividade, vai nos colocar em possibilidade de solução. Eu não digo que nós vamos resolver, mas nós vamos começar a criar possibilidades de solução. Por exemplo, lá em Blumenau nós criamos uma campanha sem máscara, sem voto, né? Então, o que que a gente está dizendo? durante a campanha, se tem um determinado candidato, ou um grupo de candidatos, ou um partido que vai às ruas, que divulga fotos, que deveriam ter máscara e isolamento social, se eles não estão respeitando o isolamento social, se eles não estão respeitando, por exemplo, o uso da máscara, sem máscara, sem voto. E aí qual é a ideia? Nas redes sociais o pessoal está pegando essas fotos, divulgando e colocando essa hashtag sem máscara, sem voto, tem uma mascarazinha com coração, e as pessoas começam a agir sobre aqueles que são os formadores de opinião. Então, nesse momento, quando os candidatos estão circulando e estão buscando desesperadamente cada voto, nós, o voto, dizemos, sem máscara, sem voto, ou você tem uma postura correta no uso daquilo que os médicos e do que os cientistas, os infectologistas dizem, ou você não conte comigo. Então, assim, ó, quando eu digo entender, é tentar encontrar uma maneira de demonstrar a essas pessoas, e aí vem a criatividade do quanto elas, fechadas no seu egoísmo, estão prejudicando a toda uma comunidade, a toda uma coletividade. Então, existem coisas que as pessoas vêm fazendo, tem gente que põe um cartazinho, eu tô com corona, não chegue perto, a pessoa não está contaminada, mas ela usa a coisa do clown, né, a coisa do palhaço, e começa a interagir no sentido de dizer, cara, é só mais um pouco. Se cada um se cuidar e não cada um resolver a vida por si, todo mundo vai ser beneficiado. Mas é lógico que a gente vai precisar lidar aí com um nível de raiva. Eu sei que tem muita gente, e tenho escutado isso no consultório, inclusive, com muita raiva, com muita tristeza, porque assim, ó, toma o mundo a partir de si. E assim, ó, apesar da medida do mundo que nós temos pessoalmente ser a mais confortável para a gente, porque é a que a gente conhece melhor, é a que a gente lida melhor, ela não pode ser a medida dos outros, porque senão a gente se consome em emoções que impedem a criatividade na hora de agir contra esses maus comportamentos em relação ao autocuidado e aí ao cuidado de todo mundo, né? Por isso a gente precisa ser criativo, e para ser criativo a gente tem que entender o outro para poder entrar no sistema dele e talvez alterar alguma coisa nessa conduta.
É uma decisão difícil, né, Catarina, numa sociedade que está totalmente, sei lá, cegada, né, por essas ideias malucas aí de terra plana, de não acreditar na ciência, de não tomar vacina que venha da Rússia ou da China. Quer dizer, a gente também está vivendo um momento de irracionalidade e que tem tomado dimensões extraordinárias, né? Se a gente for ver as campanhas que a gente vê em determinados grupos, principalmente grupos de WhatsApp, que são grupos familiares, né? Onde os laços de confiança são muito grandes, né? Então, se um pai diz uma coisa, uma tia, uma irmã, a pessoa tende a acreditar, né? Como lidar com essa irracionalidade é que tem sido, talvez, o nosso grande desafio, né?
E acho que aí, Elaine, o lidar com a irracionalidade, para te ver, tu falou muito corretamente uma coisa que as teorias em psicologia, psicologia social em específico, ela coloca muito bem, é que as nossas condutas, elas são racionais, mas elas também são condutas afetivas. Aquilo que me afeta, aquilo que me envolve, acaba sendo determinante para a minha conduta. Aí vem uma coisa bem legal e bem importante, o papel dos profissionais de saúde. Não basta, doutor, doutora, enfermeiro, enfermeira, você orientar, olha, precisa lavar a mão, você precisa, assim, ó, os precisas, quase todas as pessoas sabem. Uhum. É preciso que esses profissionais, depois do ponto, substituam o ponto por uma vírgula e expliquem por que precisa fazer isso. Você precisa lavar a mão, porque se você estiver contaminado, além de se contaminar e você passar dores horríveis e passar uma condição física horrível, você vai botar em risco as pessoas que você mais ama na sua vida. Então, você se protege para proteger quem você ama. Quando um médico fala desse jeito, quando um enfermeiro, enfermeira, médica falam desse jeito, eles estão produzindo um mobilizador de comportamento que não é mais só... a gente brinca, né? É um pouco mais complicado que isso, mas não é só da cabeça, também é do coração. Então é preciso uma atitude que você saiba por que você está fazendo, né? E você saiba também coletar relatos do que de fato é isso que alguns teimam ainda, mesmo depois de contaminados, segundo consta, dizer que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Uhum. Né? Eu tenho, e essa é uma relação importante, assim, né? Eu tenho um irmão que mora fora do país, com um filho de 26 anos, que foi numa festa do trabalho, eles estavam terminando o verão, né, na Europa, e o meu irmão disse, não vai, isso é perigoso. Ah, bobagem, vocês são mais velhos, vocês têm que entender que não é bem assim. Resultado, 15 dias depois, Covid positivo. Uma semana depois do Covid positivo do sobrinho, Covid positivo do meu irmão, Covid positivo da minha cunhada. E isso que são pessoas de classe média alta, que têm condição total de acesso a serviços de saúde, a bons médicos, mas o meu irmão diz, Cata, eu nunca em toda a minha vida senti as dores que eu senti. Ele assim, são dores insuportáveis. E ele já fez cirurgia de cabeça, de osso, né? Porque é atleta, quebrou o queixo uma vez. Nem na época da cirurgia eu sentia uma dor como eu tô sentindo agora. Então, assim, ó, se você ama seu marido, sua esposa, se você ama seu filho, se você ama seu amante, se você ama o mundo, se proteja. Porque protegendo você, você protege a todas essas pessoas, né? E acho bem importante, assim, Elaine, uma coisa com a relação das equipes de saúde que estão disponíveis para a população nesse momento. Outro dia, a gente precisou de um atendimento na UPA, fomos aqui na UPA da Palhoça, minha mãe teve um quadro de hipertensão bem severo, todos eles muito jovens, muito atenciosos, durante a madrugada, trabalhando com uma disposição, por que é que eu vou levar contaminação para uma unidade que tem que produzir cuidado para todo mundo? E aí eu vi alguns pacientes na espera com aquela famosa máscara no queixo. E eles disseram, a máscara não é um acessório à semelhança de uma gargantilha, a máscara é um equipamento de proteção individual e coletiva. E as pessoas precisam mudar essa atitude, e precisam se mover e lembrar que o outro, ele precisa ser parte dos nossos afetos, mesmo que eu não saiba o nome e mesmo que eu não saiba a história desse outro.